8:17, pode olhar aí, 8:17, vamos com a entrevista do dia. Hoje, dia do servidor público, nós resolvemos trazer aqui uma servidora e vamos saber quantos anos que ela serve o público, a população, né?
Vai entregar a idade
dela. Não, ela não vai falar a idade dela. A dirigente regional de ensino, Débora Gonzalez Costa Blanco, uma servidora de quanto tempo, Débora?
Eu tenho 30 anos de carreira. Antes, bom dia, né? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos ouve, bom dia a vocês aqui, obrigada pelo convite.
Nós que agradecemos.
Quero cumprimentar os meus colegas servidores públicos, né? Tanto municipal, estadual, federal, uma função muito importante. E eu tenho aí como servidora pública 30 anos de carreira.
30 anos.
E de dirigente regional de ensino, 20 anos de dirigente regional de ensino.
Caramba, não vou perguntar se é fácil ser servidora, porque não é, né, Débora?
É uma função muito importante, né?
Claro.
Olhando para o ambiente escolar, desde o funcionário que chega na escola às 6 horas da manhã, 5 e meia, para limpar todo o ambiente, organizar tudo, até, né, passando pelos professores, pelos inspetores de alunos, pelos diretores que resolvem os problemas, os professores que estão lá para ensinar e os nossos alunos ali aprender, né? Então a gente tem uma função super importante e a principal delas é implantar as políticas públicas, né? Que os nossos governos aí eleitos, né, tem como proposta de trabalho. Nós somos as pessoas responsáveis por implantar essas políticas, tanto na saúde, na educação, na segurança pública, em momentos de crise, né? Hoje eu pensando no dia do servidor, me lembrei da pandemia, nós saímos, fomos as pessoas que foram assim convocadas e nós fomos, né, atendemos a convocação para ir para a linha de frente.
Sim.
Eu lembro que nós ajudamos numa grande vacinação dos professores no campo do Rui. Nossa. Professores estavam ajudando.
Que legal.
Pessoal da saúde, que foi assim os grandes, né, os funcionários com maior peso, né, os grandes heróis ali, né.
Exatamente.
Naquela linha de frente. E depois nós abrimos as escolas, nós não negamos ali o chamado, né, do servidor público. Então eu acho que são pessoas que merecem aí o respeito, e como toda carreira, tem o que é bom, tem o que é ruim, mas em geral nós estamos ali como servidores públicos, não só como funcionário público.
Mas Débora, você falou sobre respeito. Esses dias foi visto em rede nacional uma agressão contra o professor no Distrito Federal. Né? Um pai foi lá e agrediu o professor brutalmente, foi preso, foi detido. Aqui em São Carlos não me lembro de um pai agredir um professor, mas eu lembro de alunos brigar com alunos. Né? Isso eu já lembro. Quais são as políticas públicas e o que, que você pensa sobre essas agressões covardes contra servidores, no caso professores, né? Em toda a rede, no Brasil inteiro, do mundo, né? Que hoje infelizmente tem alguns professores no mundo também que são agredidos.
Olha, primeiro a gente tem que dividir as frentes aí, né? Eu abomino esse tipo, qualquer tipo de agressão,
claro,
né? Sou contra, mas falando em termos de gestor público, né? Como é que nós temos que encarar as situações como essa? Primeiro, a gente tem que trabalhar fortemente na prevenção, porque se a gente trabalha muito com a prevenção, com a educação, nós vamos evitar uma série de problemas. Nós estamos aí, né, com uma geração, a geração Z, totalmente conectada, que tem dificuldades em se relacionar presencialmente, se relaciona muito mais na internet, e isso reflete na família, dentro de casa. Hoje, nas famílias, a gente sabe que a convivência ali, né, na hora do almoço, a convivência perdeu muito por conta do celular, por conta da conexão quase que 24 horas por dia. Até temos agora uma lei que proíbe o celular, federal, estadual, municipal, que ajudou muito a gente. Então, nós precisamos trabalhar nessas frentes. Prevenção, educação. Então, nesse caso que você citou, eu li uma passagem ali que o próprio filho, filha, conteve o pai.
Sim,
olha que situação.
Pois
que
é.
Situação estranha, né?
Uhum.
Então, as pessoas estão com a sua saúde mental é comprometida. Então, para isso, a gente tem dentro da Secretaria da Educação um programa que chama Conviva, que é a prevenção. A gente, aqui em São Carlos, né, nós temos 7 psicólogos, que tem, cada um tem 6 escolas sob a sua responsabilidade. Eles, toda segunda-feira, se reúnem conosco na diretoria de ensino. Eu tenho um profissional que cuida disso, cuida deles. Eles têm um trabalho para desenvolver, eles não fazem atendimento clínico individual, mas sim atendimento em grupos, atendimento para os profissionais da escola. A gente tem um viés psicológico, de atendimento psicológico, de saúde mental com esses profissionais, coordenado por nós. Então, muitas coisas relacionadas à convivência, a respeito, combate a bullying, racismo e a questão também da dependência do celular, porque, sim, é uma dependência já, né? Posso ter alguns casos, a dependência. Então, a gente trabalha muito com o programa Conviva. Dentro do programa Conviva, a gente também tem a escola de convivência de pais. Por exemplo, se pai estivesse aqui, ele estaria já lá no fórum, convocado para audiência, certamente, uhum, porque isso é um ato infracional, é um crime, ele seria também feito registro na polícia, boletim, claro, de ocorrência e tudo mais, mas, paralelamente a isso, ele também teria que frequentar a nossa escola de pais, a escola de convivência, que acontece em 2 lugares aqui em São Carlos. Acontece um polo na escola Jesuíno de Arruda e um polo na escola Luiz Viviane, e a gente reúne pais que, de alguma forma, precisa ter um atendimento mais intensivo por parte do judiciário e da educação, para que ele restabeleça ali as suas obrigações enquanto responsável de uma criança, de um adolescente em idade escolar, né? Então, a gente tem esse programa muito forte.
Na sua regional já aconteceu agressão,
Débora? De pais para pais, professores, não. Mas eu acho importante também a gente olhar de dentro também, né? Como que a sociedade está precisando, está doente, né? Em geral, né? O que acontece no mundo acontece dentro da escola. Uhum. Eu digo psicológico, né? Como, uhum, a gente está, às vezes a gente nem sabe, está tendo reações esquisitas, né? Que não são coerentes, né? Não são racionais, porque a gente também está sendo afetado por tudo isso que acontece no mundo. E um dado que eu gostaria de passar aqui, o interno, é que eu tenho que comunicar diariamente de 4 a 5 situações de violência para o conselho tutelar, que chega para nós.
De adolescentes?
De crianças vítimas, crianças e adolescentes vítimas de violência dentro do lar. Nossa. Então, a gente também, muitas vezes vocês não, não tem, muitas vezes não, vocês não têm essa informação, né? Sim. Mas eu faço de 4 a 5 comunicações por dia de suspeita de violência dentro de casa.
É alto,
então é de tudo que você pode imaginar, sabe? Então a gente tem o programa Conviva, tem os psicólogos, nós temos um profissional dentro da escola que é o vice-diretor, que ele é constantemente capacitado, orientado para perceber esse tipo de situação. Ter um canal aberto com o estudante, que ele já sabe que ele pode chegar naquela pessoa e levar a situação que ele está vivendo. E nós temos todo um protocolo alinhado com o Ministério Público, alinhado com o Judiciário, com o Dr. Daniel, que agora é o nosso juiz da infância, e com o conselho tutelar, como que a gente faz essa comunicação. Então, tem um protocolo. Aí nós também temos o apoio através da prefeitura, né, do conselho, e também da escuta, a escuta ativa, da escuta especializada, digo. Uhum. Escuta especializada, porque nem os nossos profissionais são capacitados para ouvir as coisas que as crianças vão relatar para nós, né? Uhum. Porque a gente pode cometer um ato de revitimizar a pessoa, querendo que ela reviva comigo, depois ela vai lá no conselho, reviva novamente. Então, existe todo um protocolo para proteger psicologicamente a saúde também psicológica das crianças, físicas, e, uhum, dar toda essa proteção, crianças e adolescentes. Então, tá bem complexo, né? O que acontece na sociedade acontece dentro da escola.
É verdade. Né?
Nós não estamos numa ilha. É, não estamos.
Ô, Débora, você falou do celular, né? O celular foi proibido para os alunos. Como é que tá essa situação nas escolas? Eles têm obedecido, né? Respeitado? Olha, ou os educadores estão tendo problemas?
Deixar claro que é proibido usar, não é proibido levar. Então, eu não tenho tido ocorrências de situações de conflito extremo por causa do celular. Porque as famílias entenderam, os estudantes entenderam, mas é aquela vigilância constante. Porque aquele momentinho que ele acha que ele pode mandar uma mensagem para a mãe, ou a mãe esquece, manda alguma coisa, pergunta alguma coisa para a criança, para o adolescente. Então, existe sim um monitoramento constante, diário, porque isso é uma coisa muito difícil, né, para eles. Para todos, sim, está sendo muito difícil. Então, o que a gente estabeleceu como protocolo é que este não é um conflito para ser assumido ou essa responsabilidade diretamente pelo professor. Ele percebeu que tem alguém usando o celular na sala, a orientação é que ele acione alguém da equipe gestora. A equipe gestora vai até a sala, eu mesmo já fui, eu vou em várias escolas e eu mesmo entro, e quando eu percebo, eu entro, eu recolho. E não tem conflito, sabe? Eles já sabem que, puxa, pusei na bola, professora. Não, aqui não, ó. Então você vai guardar. Hoje eu vou recolher seu celular, você vai pegar no final. Já tem o saquinho, já tem o lugar pra guardar. Não tá sendo uma situação agressiva, sabe? Às vezes eles escorregam, sim. A gente tem que monitorar diariamente. Isso não tenha dúvida, porque se perceber que não tem vigilância, que não tem monitoramento e consequência, eles certamente voltarão a usar. E a convivência melhorou muito dentro da escola. A qualidade da aula melhorou muito. O número de alunos prestando atenção aumentou muito, porque não tem mais aquele celular que ele pode escondido ficar usando. Antes usava nitidamente, declaradamente. Agora, nem escondido ele usa mais, porque ele sabe que vai ficar sem. Ninguém está tendo grandes problemas, mas a vigilância é diária e constante.
Ô, Débora, a escola cívico-militar deu uma travada, né?
Deu uma travada por conta de uma ação aí do Tribunal de Contas, né? Tivemos TCU, aí tivemos um problema, mas ela está pronta. Assim que esse problema for resolvido, está tudo pronto para começar. O policial selecionado, a escola organizada, estou fazendo até uma boa reforma lá no, na questão da alimentação, né? Da cozinha, refeitório, para dar uma estrutura melhor. Então, a escola, na hora que resolver esse problema, ela está pronta para iniciar. Muitos professores participaram de todo aquele movimento de consulta, muitos pais, muitos estudantes, e eu tenho uma procura grande. Eu já tenho várias indicações de inscrição de transferência indicando a escola Arlindo Bittencourt por conta do programa cívico-militar, que são pais esperando que isso se resolva o mais rápido possível, querendo que seus filhos estudem numa escola cívico-militar, que vai ser sim uma escola diferente, vai ter sim uma disciplina diferente, mas as aulas, o currículo, o programa, todos são exatamente iguais ao que acontece em todas as escolas. Mas vai ser uma outra forma de disseminar valores, disciplina, que é o que o programa se propõe. Ninguém está indo lá desavisado, e quem quiser pode
fazer.
E
vai quem quer, né?
Vai quem quer, né? Eu sou a favor, porque eu não estou aqui para restringir nada por conta dos meus valores, da minha opção. Eu sou uma servidora pública. E a minha obrigação é oferecer todas as alternativas para quem mora aqui na minha região. Então eu tenho que oferecer cursos técnicos. Eu tenho 18 escolas já com curso técnico. Enfermagem, agronegócio, vendas, administração, logística. Eu tenho escolas de período integral. Tenho 20 escolas já de período integral na nossa regional. Eu tenho alguma escola cívico-militar. Eu tenho que dar opção para as pessoas. Não sou eu que vou escolher o que vai entrar aqui em São Carlos ou não. Eu sou apenas uma servidora, eu sou uma articuladora, sou uma gestora, mas eu não tô aqui para falar, ó, aqui não vai ter. Sou quem vai falar, sou favorável, sou contra. Ah, o que você acha? Eu sou uma servidora pública, eu acho que a população tem direito de escolha.
Sim.
É isso que eu acho.
Eu concordo.
É mais uma opção, gente.
É mais uma opção.
E como a gente mencionou, se você quiser que seu filho estude lá, você matricule. Se você não quiser, você não matricula.
É uma escola central. Então, né? Ou seja, raras são as pessoas que moram ali no entorno. É. Quem vai para aquela escola é porque quer ir para aquela escola. Então ninguém vai ser, eu sou obrigado porque é a única escola que tem aqui no... Não, essa é a mesma escola. Foi estrategicamente escolhida de central, porque as pessoas têm escola perto de suas residências, nos bairros. Se não quiser, pode se inscrever.
Continuar onde está.
Continuar onde está. Eu estou tendo muita procura. Isso que é importante.
Tem fila?
Tenho fila.
Olha, tem fila.
Tem o número de escola militar, cívico-militar aqui.
Muita gente foi contra o período integral. Hoje, todo mundo quer período integral. Você não vê?
É o sucesso.
É um sucesso.
Você vê o desempenho dos estudantes na escola de período integral.
O ensino é bem mais reforçado. Meu filho está em período integral. É outro ensino, Ivan. É bem mais reforçado.
É um programa. Ele tem uma série de coisas que na escola parcial ainda não tem. E o programa, ele é bem desenvolvido pelas equipes gestoras, pelos professores, e é bem recebido pelas famílias. E aí o resultado, quando você vê seu filho aprendendo, vê seu filho como um protagonista da sua vida, quando você vê seu filho se desenvolvendo, você quer o ensino integral.
Claro, é verdade. Débora, como os alunos dizem, o ano foi de boa? Tá terminando o ano, Lê.
O ano de muito trabalho. Hoje, dia letivo para nós. Nós temos aula.
Aula hoje.
O nosso governador antecipou, né? O dia, né? Para dia 27. Hoje, dia letivo, muito trabalho, muitas reuniões. Hoje temos uma reunião importante com os diretores das escolas, porque na semana passada, as escolas estaduais todas já fizeram o SAEB, a prova nacional de avaliação externa. Né, que foi está sendo aplicada no Brasil inteiro. Então as escolas estaduais fizeram a semana passada. Esta semana nós vamos fazer com as escolas municipais, no dia 29. Então hoje a gente faz o balanço, a gente tem uma meta, estamos aí otimistas com a meta. Primeiro que o desempenho de São Carlos está indo muito bem na questão da educação. É lógico que a gente tem problemas sempre, né? Nunca a gente generaliza tudo, mas em termos de meta, de porcentagem e de grande parte dos estudantes atingindo os objetivos, a gente está caminhando bem. Até um dado importante que acho que é bom a população conhecer é que dos alunos nossos do segundo ano, os pequenininho, com 8 anos de idade, já estão, eu já estou com uma média de 75,9% de alunos, de crianças alfabetizadas.
Olha que legal.
É uma porcentagem acima do estado e acima do esperado em nível nacional e estadual. Então a gente está indo muito bem. Então, se a gente já tem 75,9% das crianças alfabetizadas no segundo ano, isso tende a aumentar, né? Porque vai até o quinto ano e aí por diante. Então, legal. A gente está com uma boa expectativa em relação ao atingimento das metas. Então, agora vamos aguardar os resultados. E também temos aí a avaliação externa estadual, que é o Provão Paulista, que vai acontecer agora em novembro. Aqui vai acontecer dia 12 e 13 de novembro. São aquelas provas que vale vaga nas universidades para os alunos do ensino médio. Então, os alunos da terceira série do ensino médio vão fazer prova e vão concorrer a 15.700 vagas de universidades públicas paulistas. Então, Unesp, USP, Unicamp, FATEC tem 10 mil vagas. E aqui a gente tem duas FATECs. Então,
legal.
É para fazer a prova com seriedade, porque é uma prova que vai ter sentido para ele, que vai valer uma vaga, vai valer um futuro aí melhor do que ele pode ser que ele nem tenha imaginado ainda, né?
Muito
Mas
bacana.
É uma bela, é um belo programa esse do Provão Paulista, né?
E quando que termina o ano letivo e quando começa? Já tem as datas?
Olha, sim, a gente termina o último dia letivo em dezembro, dia 9 de dezembro, e a gente começa em fevereiro, dia 2 de fevereiro.
Muito bem.
Então a gente já tem toda essa programação, a gente já virou a chave, né? A gente já está trabalhando para 2026. A gente está finalizando com essas avaliações externas, né? Finalizando o ano letivo, mas já pensando em tudo que nós vamos fazer em 2026, os cursos técnicos, nós vamos com muitos cursos técnicos, muitas escolas, nós vamos ter o curso de enfermagem lá no São Carlos 8, um laboratório super bem montado, já com os alunos matriculados. O outro curso de enfermagem também vai funcionar lá na cidade de Araci, na escola Luiz Viviani, com laboratórios maravilhosos. A escola é muito, né, muito boa, as escolas estão em boas condições, estão equipadas, então vai ser um ano muito bom, né?
Bacana. Bom, Débora, o ano que vem você volta antes de começar o ano letivo, hein?
Voltamos, eu quero...
As matrículas,
já todas as matrículas foram feitas de forma automática para quem está na rede.
Já foram feitas.
Já começamos, já, né? Antes, já viramos a chave. Todo mundo está rematriculado. Os pais depois procuram para assinar. Os alunos de fora da rede também, a gente já fez todas as matrículas. Agora, o que ocorre? Em janeiro, é a movimentação. Se você caiu numa escola que você quer mudar, você faz em janeiro a intenção de transferência. Ah, eu quero cair no meu bairro, eu quero ir para o centro. Vou lá, faço a inscrição de transferência. E tudo é por sistema. Aí o sistema compatibiliza as vagas disponíveis com os interesses das pessoas e tem toda aquela movimentação. E ao longo do ano, isso acontece toda semana. Duas vezes por semana tem a movimentação. À noite, todo mundo faz as inscrições, duas vezes por semana, o sistema roda e movimenta. Uhum. Então, é assim que acontece toda a movimentação. É tudo informatizado.
Legal, muito bem. Débora, quero agradecer a sua presença hoje no Dia do Servidor Público. Eu te chamei aqui para uma pequena homenagem a você, quanto tempo aí, e toda a homenagem nossa do Grupo Primeira Página.
Se olha na Débora, se lembra da educação.
Se lembra da educação, não tem como. E claro, homenagear todos os servidores públicos municipais, estaduais e federais que trabalham de frente com a população, que ajudam tanto a população, como a própria Débora diz, principalmente na época da pandemia, né, Paulo? Que estiveram no front, principalmente da saúde, da educação, estiveram no front ali, combatendo essa terrível doença, e combateram firme, forte, e hoje, graças a Deus, nós superamos essa pandemia. Então, nós quisemos trazer você, e claro, para esclarecer algumas coisas da educação e te homenagear nesse dia 28 de outubro, Dia do Servidor Público.
Obrigada pelo convite. Eu quero deixar aqui registrado a minha admiração por todas as pessoas que trabalham no serviço público, federal, estadual, municipal, e eu respeito a todos, e que tenham um dia muito especial hoje, saiba que são importantes para a população e para todos nós, né? Obrigada, viu? Todos nós, que eu digo, da educação, tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, Débora. Parabéns pelo trabalho, que Deus te abençoe sempre. Coragem, porque não é fácil, não é verdade? Muito bem, nós voltamos ao meio-dia com o jornal Primeira Página, a segunda edição. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, daqui a pouquinho tem mais.
Tchau. Abençoada terça-feira, até amanhã às 7. Bom dia.